Mulheres e Justiça.
No Brasil, o aborto só é permitido em 3 casos: de gravidez decorrente de estupro, risco à vida da gestante e anencefalia do feto. Fora esses casos, é considerado crime previsto nos artigos 124 a 128 do Código Penal, mesmo quando os fetos têm anomalias graves de saúde, como a microcefalia relacionada ao Zika vírus. Assim, em 2016, quando a Organização Mundial da Saúde decretou emergência sanitária em decorrência do Zika vírus, a Associação Nacional dos Defensores Públicos, por meio da ação direta de inconstitucionalidade, ADI 5581, com arguição de descumprimento de preceito fundamental, questionou a constitucionalidade de dispositivos do Código Penal que proíbem o aborto em casos de infecção pelo Zika vírus. Ao analisar essas ações, o Supremo Tribunal Federal, o STF, decidiu por unanimidade que a ADI 5581 perdeu seu objeto, uma vez que, no momento da análise, não havia mais a emergência sanitária causada pelo Zika vírus. Neste episódio do Mulheres e Justiça, Melina Fachin, professora associada dos cursos de graduação e pós-graduação da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, é a convidada da professora Fabiana Severi para falar sobre a reescrita, sob o ponto de vista jurídico-feminista, desta ação do STF.
Professora Melina, por que vocês escolheram essa decisão para ser reescrita no projeto?
Nós decidimos escrever sobre a ADI 5581, que é, na verdade, uma ação direta de inconstitucionalidade acumulada com uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, que foi proposta em 2016, no início de 2016, pela Associação Nacional dos Defensores Públicos, a ANADEP, para questionar a constitucionalidade das normas e políticas públicas de saúde que proibiam o aborto nos casos de infecção pelo vírus da Zika, por conta da relação direta de infecção do vírus e o diagnóstico de microcefalia, né, relacionada a ele. O objetivo e a escolha da ação veio justamente com isso, porque nós entendemos que o tema e a pauta do aborto é central para as discussões do constitucionalismo feminista, para uma leitura feminista da Constituição, já que, obviamente, enquanto as mulheres não tiverem autonomia sobre o próprio corpo, elas, de fato, não terão condições de igualdade com os homens. Então, escolhemos essa ADI, que era sobre uma hipótese específica da criminalização do aborto, né, nas circunstâncias de graves anomalias fetais e graves problemas de saúde, como a microcefalia relacionada ao Zika vírus. E ela foi acumulada com uma DPF, como disse, que tinha aí um objeto mais amplo de proteção das garantias dos direitos das mulheres e acesso ao aborto, nesses casos graves de risco de vida para a gestante e também de anomalias graves de saúde do feto, muito já na decorrência daquilo que o Supremo havia decidido na DPF 54.
E o que exatamente vocês fizeram de diferente na reescrita que torna ela uma reescrita feminista?
O nosso propósito aqui foi, obviamente, olhar para a questão da proibição do aborto, né? E como, obviamente, esse é um tema que impacta diretamente as mulheres e a desigualdade, né? Numa leitura da Constituição em relação, seja à ideia da liberdade substancial das mulheres, seja em relação à própria ideia da igualdade substancial, uma vez que impede o acesso à saúde, o acesso à dignidade da mulher, colocando em risco, especificamente nesse caso, né, a saúde física e psicológica das gestantes e dos fetos afetados pelo vírus. Em novembro de 2018, o STF, né, decidiu por unanimidade a perda do objeto da ação, tendo em vista que a emergência sanitária causada pelo Zika vírus, declarada pela OMS em 2016, havia cessado. Então, essa ação ela foi julgada sem ser julgada, na verdade. Por isso que nós dissemos no nosso artigo que nós estamos reescrevendo um silêncio. Né? Ao declarar a perda de objeto da ADI 5581, o que o Supremo declarou foi a perda de uma oportunidade, né, de se manifestar sobre a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade das normas que proíbem o aborto no Brasil, sobretudo em casos graves como esses de infecção pelo Zika vírus. Assim, nós trabalhamos com essa perspectiva de tentar avançar no que o Supremo Tribunal Federal preferiu não avançar, atendo-se a uma formalidade que, como a gente trabalha no artigo, não nos parece que era um obstáculo, né, ao avanço do mérito do tema, que é tão importante, sobretudo para as mulheres mais pobres, para as mulheres mais vulneráveis, que são as mais afetadas pelas políticas restritivas da realização do aborto no nosso sistema de saúde pública.
E você consegue me dizer quais são os principais resultados que vocês perceberam ao reescrever a decisão a partir do uso de teorias e métodos feministas?
A reescrita das decisões por meio das teorias e métodos feministas, né, fazendo a pergunta da mulher, como nos diz a Catherine Bartlett, tem resultados significativos, seja no reconhecimento dos direitos das mulheres, nesse caso da autonomia reprodutiva, do direito à saúde, à igualdade de gênero, empodera as mulheres, reconhece seu papel ativo nas tomadas de decisões sobre a sua própria vida e as decisões sobre o seu próprio corpo, combate a discriminação de gênero, ao reconhecer essa existência, ao reconhecer a assimetria da autonomia corporal entre homens e mulheres, sobretudo com o olhar das interseccionalidades e o reconhecimento da importância da diversidade, da pluralidade nesses temas. Desnaturaliza estereótipos, né, adotar uma perspectiva feminista ao mesmo tempo que também evidencia, deixa claro quais são esses estereótipos de gênero, nos permite avançar justamente sobre a sua desconstrução, né, e sobretudo nos traz aí diferentes perspectivas e vozes, né, que são fundamentais para temas como estes do aborto, né, em que todos têm que ter aí condições simétricas de participarem do debate, de serem ouvidos, sobretudo as mulheres que são mais afetadas por essas circunstâncias, que são as mulheres mais vulneráveis, atravessadas por interseccionalidades e que não encontram, né, no acesso à política pública, aí um amparo, sobretudo em casos de extrema gravidade como esses da microcefalia causada pelo Zika vírus.
Acabamos de ouvir mais um episódio da série Mulheres e Justiça. Até a próxima semana. Rosimeire Talamone, Rádio USP.
Mulheres e Justiça. Uma iniciativa do projeto Reescrevendo Decisões Judiciais em Perspectivas Feministas. Uma rede colaborativa de acadêmicas e juristas de todas as regiões do Brasil. Tem produção e apresentação de Fabiana Severi e Rosimeire Talamone. Coordenação e edição, Rosimeire Talamone e Cinderela Caldeira.